Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Todos nós oramos pela vinda do Reino de Deus, para que o Reino de Deus venha reinar neste mundo e que nós, então, vejamos um mundo em paz, um mundo de alegria, em que o desejo de Deus é feito na terra, como hoje em dia está a ser feito no céu. Nesta série de estudos do mundo do futuro, eu tenho falado acerca de como o Reino de Deus virá e descrevi, em primeiro lugar, revendo os livros, vários capítulos, digamos assim, do livro do Apocalipse, e depois vi também a descrição do mundo futuro através dos dias santos de Deus. O Reino de Deus virá, de facto, para a Terra com a segunda vinda de Jesus Cristo, que será ao ressoar da última trombeta. Então, nessa altura, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, como expliquei claramente num sermão prévio, e nós que estejamos vivos seremos transformados em seres espirituais, tal como é descrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então, os seres que tenham sido ressuscitados, os cristãos que tenham sido ressuscitados e aqueles que estão a viver e que foram transformados em seres espirituais, então serão os reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra debaixo de Jesus Cristo, como é claramente escrito no Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: aceitará o mundo, então, o reino de Jesus Cristo e o reino dos filhos e filhas de Deus, que nessa altura terão sido ressuscitados, isto é, terão uma vida nova, terão sido nascidos de novo através da ressuscitação? Aceitará o mundo este governo? Aceitará o governo de Portugal a serem governado por outro governo? Aceitará o governo da Espanha e o governo do Brasil e da Argentina e do Chile e da Alemanha e da África do Sul? Aceitarão, então, um governo a governar por eles? Aceitará o Iraque, o Irão, a Turquia e a Saudi-Arábia e o Afeganistão, então, esse governo? Aceitará a Rússia, a Coreia do Norte, a China, etc.? Aceitarão, então, o reino do governo de Jesus Cristo? Um governo novo a reinar sobre estas todas nações? E sim, além disso, aceitará o Deus deste mundo, o Deus desta era, que é Satanás, como vem no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, aceitará o Deus desta era, o Deus deste mundo, que é Satanás, aceitará ele a ser removido sem alguma luta? Não, não aceitará, nem os povos aceitarão. Então este é o dia do significado do dia de expiação. E por isso vamos ver hoje porque é que o mundo precisa da expiação. O mundo tem estado sem paz, queridos irmãos. Não há paz, há muita falta de saúde, há muito sofrimento no mundo e é basicamente por causa do pecado. É um resultado do pecado. Pessoas fazem coisas erradas, por exemplo, certas pessoas guiam debaixo de influência e então causam acidentes e por causa dessas causarem acidentes por causa de quebrarem a lei, não terem carinho por outras pessoas quando guiam nessas condições, certas pessoas sofrem por causa desses acidentes. Outras pessoas, por causa do desejo de ganharem mais dinheiro, de fazerem mais lucros, de terem lucros mais rápidos, fazem maneiras de cultivar o terreno ou de criar e ter animais para comer de uma maneira que não é saudável, e então injetam esses animais ou essas plantações, produtos químicos que, ao fim de contas, não vão ser saudáveis às pessoas. Então temos o resultado hoje em dia de vários tipos de doenças, vários cancros e coisas assim que as pessoas nem sabem exatamente as causas, mas que é uma combinação de várias causas de coisas que fizemos erradas na maneira, na produção da comida e disso tudo, e estamos a sofrer por causa disso. E por isso vamos precisar do mundo novo, do mundo do futuro, como eu tenho chamado nesta série de sermões, que é o mundo que vai ser reinado por Deus, por Jesus Cristo, e que vai trazer à Terra uma verdadeira utopia, um verdadeiro paraíso. Mas antes disso, Deus vai ter que remover a causa do pecado. Esta causa, esta remoção ou removimento ou tirar esta causa é bem demonstrada no simbolismo do dia da expiação, num dos significados do dia da expiação. E o dia da expiação é um dos dias de festa do plano de Deus e também é um dia santo no plano de Deus, porque o plano de Deus revela o plano de salvação que ele tem para nós e, através do dia de expiação, compreendemos melhor o plano do futuro, como Deus vai desenrolar ou abrir ou trazer e formar ou dar paz à Terra. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos, capítulo 23, o 23º capítulo de Levítico. E vamos então ver no capítulo 23, vamos começar no versículo 24 a 27. Diz assim, versículo 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Esse então é o último, representando o dia das trombetas, e é perante a última trombeta, então Jesus Cristo voltará à Terra, como vimos no sermão passado. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. E no versículo 26, diz mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês sétimo, isto é uns 10 dias depois, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, tereis oferta queimada ao Senhor. Isto é, no décimo dia deste mesmo mês, então temos o dia da expiação. Vejamos então o significado deste dia de expiação e, em primeiro lugar, quero demonstrar a vós que Satanás é a causa principal do pecado. O pecado da humanidade ou na humanidade foi originalmente inspirado por Satanás. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, no terceiro capítulo, em que diz, começando no versículo 1 ao versículo 4, diz assim, mas a serpente, que representa Satanás aqui, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, sim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, para que não morram. Então a serpente, isto é, Satanás, disse à mulher: é certo que não morrereis. Queridos irmãos, aqui está a primeira mentira, a origem do pecado, uma mentira de Satanás, que depois continua com a história. Mas como veem, Satanás começou com uma mentira. Ele é o pai da mentira. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 44, João 8, 44, quando Jesus Cristo estava a falar, é que ele disse assim, estava a dizer aos fariseus e aos judaicos que estavam a falar com ele, e então ele disse assim, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhe os desejos. Vocês querem fazer os desejos ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi um assassino desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Em Satanás, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. E vimos há pouco, no Gênesis, capítulo 3, versículo 4, como ele mentiu a dizer, vocês não vão morrer. Isso foi uma mentira em completa contradição a que Deus tinha dito. E por isso, como vem, há uma inimizade entre a Igreja de Deus e o que Deus representa, e Satanás. E esta inimizade entre a Igreja de Deus e Satanás foi profetizada nessa altura, quando houve esse pecado, quando Satanás encorajou a Eva e o Adão a pecarem. Voltemos então novamente ao Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, o terceiro livro de Gênesis. Então, vejamos então no versículo 15, Gênesis 3, versículo 15, isto é, quando Deus estava a falar ao homem, à mulher, e disse, mulher, ao homem, porque fizeste isto, e a mulher, porque fizeste aquilo, então a mulher disse, bem, foi culpa da serpente, então Deus falou à serpente e disse assim, no versículo 15, porém, inimizade entre ti, a serpente, mas neste caso representava Satanás entre ti, e a mulher espiritualmente representa a igreja de Deus, por isso porém inimizade entre ti, Satanás, e a Igreja de Deus, entre a tua descendência e o seu descendente, a descendência de Satanás e do que ele comanda, e do seu descendente, que é Jesus Cristo. Este, o descendente que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. Jesus Cristo esmigará a tua cabeça, a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Sim. A serpente vai dar uma mordida no calcanhar da Igreja. Mas, ao fim de contas, Jesus Cristo ferirá, esmagará a cabeça de Satanás. Por isso vemos aqui mesmo que foi profetizado desde o princípio que havia esta inimizade entre a Igreja e Satanás. E vejam comigo, se faz favor, aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos, capítulo 16, versículo 20, onde faz referência a esta mesma situação. Vemos aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. exatamente o que lemos em Gênesis 3, versículo 15. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, isto é, ferirá a cabeça de Satanás, como foi descrito em Gênesis 3, versículo 15. Mas, entretanto, antes disso acontecer, entretanto, Satanás tem sido um mestre de engano. Vejam comigo, se faz favor, no segundo livro de Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler no versículo 3. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Satanás tem sido um mestre de engano. Enganou a Eva e, com a sua astúcia, também pode enganar as nossas mentes, okay, para nos afastarmos da simplicidade do Evangelho de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. Queridos irmãos, é importante que nós saibamos que Satanás tem uma força de influência no mundo. E essa força de influência mundial tem que ser destruída antes de poder haver paz na Terra. E por isso, quando Jesus Cristo voltar, vê-se aqui, no décimo dia desse mês, alguns dias depois de Jesus Cristo voltar, temos então o dia da expiação, que simbolicamente representa quando Satanás vai ser removido. E isto, então, é profetizado pelo simbolismo dos dias da festa, especificamente pela cerimónia do dia da expiação. Vejamos, então, em Levíticos capítulo 16, a cerimónia do dia da expiação. Levíticos, capítulo 16, e vamos então começar a ler primeiro, inicialmente, Levíticos 16, na primeira parte do versículo 29, porque aqui vê-se que o que está aqui a falar é para este mesmo dia, porque diz assim: isto vos será, referindo ao que está escrito nos versículos antes do versículo 29. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo no sétimo mês, aos dias 10 do mês. Por isso vê-se que é referente ao dia da expiação, ao sétimo mês, ao dia 10. E por isso vamos ver então o que é que ele está a dizer aqui, que vai acontecer, qual é a cerimónia, aqui em Levíticos 16, qual é a cerimónia do dia de expiação aqui. E vamos tomar só uns pontos breves aqui. Primeiro, em versículo 5, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Mas notem aqui que há dois bodes para a oferta. Okay? São dois bodes. Então, versículo 9, vejamos: Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Aqui temos dois bodes. Então, farão uma sorte, uns lotes, digamos assim, um sorteio, para Deus escolher qual dos bodes será oferecido pelo pecado. Então, chegar o bode que cair a sorte para o Senhor, esse oferecerá como uma oferta por pecado. Isto é, o bode que, por essa maneira de escolha, que era usada no Antigo Testamento, seria então escolhido para o Senhor, isto é, para representar Jesus Cristo. Então seria oferecido pelo pecado, isto é, seria sacrificado pelo pecado, tal como Jesus Cristo foi sacrificado pelo pecado perante o simbolismo da Páscoa. Vejam agora no versículo 10. Mas o bode, que, sobre que cair a sorte para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor. Mas o outro bode, que tiver a sorte como bode emissário, isto é, o bode que vai representar simbolicamente Satanás, será apresentado vivo, não será morto, não será sacrificado. Sim, Satanás não é morto ou oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Não é o que acontece com Satanás. Vejamos então, continuando no versículo 15. Por isso temos aqui dois bodes. Okay? Vou repetir aqui. Dois bodes. Um é pelo Senhor, representando Jesus Cristo, e esse é oferecido pelos pecados. E o outro é o bode emissário, que representa Satanás, que será apresentado vivo. Vejamos outra vez, novamente, aqui no versículo 15. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado. Isto é, o bode que foi escolhido pela sorte, representando Jesus Cristo. Esse bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergui-lo-á no propiciatório e também diante dele. Por isso, o sangue deste bode que foi morto, que foi sacrificado, que representa Jesus Cristo, esse sangue é para nos perdoar os nossos pecados. Uma vez mais, é o sangue de Jesus Cristo oferecido por nós, uma vez para sempre, durante a Páscoa. Então, nos versículos a seguir, vê-se uma descrição de várias atividades do sumo sacerdote para fazer expiação sobre o povo. Isso é descrito entre os versículos 16 e 20. Várias atividades de fazerem propiciação no santuário. Isto é o rolo de Jesus Cristo após ter sido ressuscitado a fazer expiação por nós como um novo sumo sacerdote, porque estamos aqui a descreve aqui no versículo 16 a 20 as atividades do sumo sacerdote a fazer expiação. Mas agora Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote no céu, e ele então está a fazer, a defender-nos perante Deus, e a fazer expiação por nós como nosso advogado de defesa. Vejam esse rolo descrito em Hebreus. Vamos então ver no 9º capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos então ler versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, Jesus Cristo está agora a representar-nos, não nesse tabernáculo físico, como o sumo sacerdote na terra estava a fazer, mas Jesus Cristo agora está no céu, um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação física. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus Cristo é agora o nosso sumo sacerdote no céu, no templo eterno de Deus, que é o no tabernáculo maior e mais perfeito que há no céu. Isto é, perante o trono de Deus. E está a defender-nos quando somos acusados. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 12, o 12º capítulo do Apocalipse. E vemos aqui no versículo 10. Diz assim: então vi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Satanás é o acusador dos nossos irmãos, é o nosso acusador, e que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E por isso, quando nós oramos, queridos irmãos, Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, intervém por nós, aplica o seu sangue e perdoa-nos. E quando arrependemos e quando oramos em grande ansiedade, pedindo, suplicando por ele, pedindo ajuda, Jesus Cristo vem novamente à nossa ajuda, sendo o nosso advogado de defesa, o nosso salvador, o nosso irmão que tem compaixão por nós e compreende as nossas dificuldades e fraquezas. Vejamos agora, se faz favor, em Hebreus, capítulo 4, quarto capítulo de Hebreus, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso, nós temos Jesus, que é o Filho de Deus, como um grande sacerdote que entrou nos céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Temos que confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados, perante Jesus Cristo e perante Deus. Então, Jesus Cristo, como nosso sacerdote, compadece-se por nós. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Assim precisemos de chegar a ele, aproximar-nos dele, confiadamente, fazer confissão a Deus Pai. Não é outro homem, mas é a Deus Pai. E confissão sincera e dizer: perdoa-me, então Deus, através de Jesus Cristo, através do nosso sumo sacerdote, dizendo e defendendo-nos perante as acusações de Satanás, então ele defende-nos e nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. Por isso, queridos irmãos, temos que viver uma vida com carne sólida, isto é, uma vida a discernir e a praticar o correto, uma vida sólida de boa formação. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, disse Paulo, porque quando vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, sim, vocês já estão na igreja há muitos anos, por exemplo, estava Paulo a escrever estes hebreus, os judaicos, que estavam na igreja há muitos anos, e dizem que, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo corrido, porque visto estarem há tanto tempo na igreja, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. E nós, queridos irmãos, precisamos de alimento sólido, não precisamos de voltar ao leite, precisamos de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça porque é criança. Todo aquele que está a beber leite continuamente, mesmo como adulto, ainda é inexperiente a praticar a justiça, a praticar a justiça de Deus. Não estamos a falar a justiça do homem, estamos a falar a justiça de Deus. Muitas pessoas ficam desviadas em tentando fazer a justiça de Deus e ficam, digamos assim, desenvolvem a sua própria justiça em vez de ser a justiça de Deus. E não estamos aqui a desenvolver a nossa própria justiça, mas precisamos desenvolver a justiça de Deus. Quando praticamos a justiça de Deus, então já não somos crianças. Mas o alimento sólido é para adultos. Precisamos de ter e praticar um alimento sólido para aqueles que pela prática, o que é o alimento sólido? É a prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, sermos capazes de discernir, de julgar, de decidir o que é bom e mal e ter a lei no nosso coração para fazermos estas decisões e termos estas capacidades, isto é, não somos inexperientes na palavra da justiça, mas somos experientes na palavra da justiça porque discernimos entre o bem e o mal. Isto é o alimento sólido. Isto é o alimento sólido. Por isso, queridos irmãos, precisamos estar perto de Deus e discernir o bem do mal. Isto, então, é o alimento sólido. E por isso, por outra maneira, digamos assim, precisamos de pôr a lei de Deus na nossa mente. A lei de Deus tem que ser engravada em nós, porque temos um compromisso maior que os do Velho Testamento. Precisamos de ter a lei de Deus engravada em nós, porque temos promessas grandes, promessas muito grandes, promessas de vida eterna na nova aliança. E esta vida eterna será uma vida eterna no reino de Deus, através da aliança, através do contrato, digamos assim, na nova aliança. Vejamos então comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim, 8, versículo 6, diz agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança do Novo Testamento, a nova aliança, o novo contrato entre Deus e nós, a nova promessa de ele nos dar coisas, isto é, a vida eterna, é uma promessa superior, porque a nova aliança representa uma vida eterna. A aliança antiga não era vida eterna, era simplesmente uma boa vida física. E por isso temos promessas muito superiores. E continuando então no versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Deus, pois naqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Porque ele escreve as suas leis na nossa mente. Por isso é que Paulo disse em Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, disse assim, diz aqui, versículo 7, diz assim, tenho, versículo 22, por no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Acerca do homem interno, que está gravado na minha mente, na nova aliança, tenho prazer na lei de Deus. Porquê? Porque a lei de Deus foi gravada na minha mente, diz eu. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Na minha mente, isto é, Paulo já escreveu na sua lei, a lei de Deus, na mente dele. E ele diz, bem, há esta guerra que há entre a lei da minha mente, que é a lei de Deus, que está gravada na nossa mente através do Espírito de Deus em nós, E ele tinha esta luta, porque a lei de Deus está gravada na mente. E por isso ele queria e forçava-se a obedecer a Deus. Não precisava de ter uma lei escrita a alguns em sítio nenhum. Porquê? Porque a lei estava na consciência dele e estava assim agora gravada internamente dele. E então ele, o Paulo, ficou uma lei para ele próprio, porque a lei de Deus estava escrita dentro de dele, e por isso era a lei de Deus escrita na mente de Paulo, e por isso Paulo ficou uma lei para si próprio. Porquê? Porque a lei de Deus estava escrita na cabeça, no coração dele, na mente dele. E por isso é que lemos aqui em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, que diz assim: quando, pois, os gentios... Sim, os gentios que estavam convertidos, porque está aqui a falar dos gentios que estavam convertidos. E, pois, os gentios não tinham a lei por sua própria natureza, da maneira que foram crescidos, da maneira que foram educados, não tinham sido educados com a lei de Deus. Porque os gentios que não têm lei por natureza, como devia estar escrito, como têm lei por natureza, por maneira que foram criados, de maneira que foram educados, de maneira que cresceram, não têm lei, procedem de conformidade com a lei. Sim, os gentios convertidos, que eram cristãos, os gentios que eram cristãos verdadeiros, que não tinham sido educados pela lei. Porquê? Porque não eram judeus, não tinham sido educados pela lei, pela natureza, da maneira que cresceram, que foram educados, cresceram. Mas se esses gentios que foram convertidos, que não nasceram com a lei de Deus, mas agora procedem de conformidade com a lei de Deus, procedem de conformidade com a lei, não tendo lei, sim, porque não tinham a lei por natureza, da maneira que foram educados, mas têm agora a lei, porquê? Servem porque têm a lei escrita na cabeça deles, porque é a nova aliança, que a lei é escrita na cabeça deles. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, tal como Paulo tem a lei na sua mente. Eles, os gentios, têm a lei na sua mente, por isso agora servem de lei para si mesmos. Estes mostram, estes gentios, que estão convertidos, que têm a lei agora escrita no coração e na mente deles, porque não, agora são a lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Mostram que a lei, na nova aliança, está agora gravada no coração deles, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, porque agora... testemunhando-os, porque a consciência dele agora está a ser limpa, está a ser mudada e está a ser treinada a viver e a praticar as leis de Deus, e por isso a consciência torna-se agora um testemunho de que eles estão a praticar e a viver a lei de Deus. E por isso, porque têm a lei de Deus, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isto é, estão a discernir o bem do mal. Isto é o alimento sólido que Paulo falou em Hebreus. E por isso tem este alimento, esta comida sólida. Queridos irmãos, conforme nós aprendemos a obedecer mais frequentemente, conforme praticamos mais, escrevemos a lei de Deus na nossa mente, e conforme então praticamos, procedemos conforme a lei, de acordo com a lei de Deus, então nos tornamos uma lei para nós mesmos. Quando nos tornamos uma lei para nós mesmos, então temos menos acusações por Satanás, e então estamos a desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, e então assim falhamos menos frequentemente, e então Jesus Cristo começa a viver mais e mais em nós, porque estamos a viver como Jesus Cristo viveu. Mas, mesmo assim, porque somos ainda humanos, às vezes falhamos, às vezes caímos, e quando caímos, temos sempre o sangue de Cristo a defender, a perdoar, a limpar as nossas consciências, a lavar-nos, a fazer-nos limpos novamente. Perdão, vejam então comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de quê? De obras mortas. Porquê que são obras mortas? Porque não estamos a fazê-las mais, porque não as queremos fazer mais. São obras mortas. Estamos agora a ter umas obras vivas, mas que são obras vivas de acordo com como Jesus Cristo viveu. E estamos a purificar, a limpar a nossa consciência, o passado dessas obras mortas, porque não as praticamos isso mais. Isso é muito importante. Por isso, hoje em dia, o rolo de Jesus Cristo como sacerdote, hoje em dia, é um de estar a purificar a nossa consciência no trono de Deus quando somos acusados por Satanás e continuamente ele está a nos limpar, a nos santificar. Continuando então em Levíticos capítulo 16, capítulo 16, vemos então o simbolismo do dia da expiação. Levíticos, capítulo 16. E vamos então ler no versículo 19. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar. Isto é completamente sobre o altar. Nos perdoará completamente. Jesus Cristo, o sangue dele, aqui é o sumo sacerdote, a espregar o sangue de Jesus Cristo sobre o altar para completamente, sete vezes, isto é completamente, e o purificará, nos purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Isto é, está-nos a santificar, está-nos a fazer santos, está-nos a purificar, está-nos a limpar a nossa consciência. Então, quando Jesus Cristo acaba de fazer isso, vejamos, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pelos santos, que somos nós, os cristãos que Jesus Cristo chamou e que respondemos à chamada de Deus, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Quando então é que Jesus Cristo acaba de fazer a expiação do santuário? Well, Jesus Cristo acaba de fazer a santificação do santuário quando os santos são ressuscitados. Então, quando são ressuscitados, à segunda vinda de Jesus Cristo, ele acabou de fazer essa limpeza. E então esses santos estarão limpos e então serão as primícias ressuscitadas como filhos e filhas de Deus, já limpas, completamente limpas. Então, quando isso acontecer, é a hora de trazer o bode vivo. Isto é, quando acabar, então fará chegar o bode vivo. Então, é o que se faz após Jesus Cristo vir à Terra pela segunda vez, uns dias depois, no décimo dia do sétimo mês, traz o bode vivo. E vejam então, versículos 21. Arão, isto é o sumo sacerdote, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pedaços e os porá sobre a cabeça do bode. Vai então levar estes pecados todos e pô-los sobre a cabeça do bode vivo, isto é, os pecados todos da humanidade, dos santos que foram perdoados, estes pecados são postos na cabeça de Satanás. Foram e são uma responsabilidade que Satanás vai carregar aos ombros dele, vai ter que ter essa responsabilidade e então vai enviá-lo ao deserto. Vai enviar Satanás ao deserto, vai ser apreendido. Vai ser prendido pela mão de um homem à disposição para isso, pela mão de um anjo que tenha essa capacidade de o fazer. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Vejam comigo, se faz favor, como vem aqui, Jesus Cristo vem destruir Satanás, como lemos em Gênesis 3, e esmagará com a cabeça de Satanás, e vai então dar-lhe as responsabilidades destes pecados todos, e vai esmagar assim a cabeça de Satanás. Vejamos então como isto acontece no Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, dizemos assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, isto é, Jesus Cristo, e julga, Jesus Cristo vem julgar, e peleja, vem fazer guerra, com justiça, vai fazer guerra às nações, mas com justiça, porque as nações e Satanás vão rejeitar o reino de Deus, vão lutar contra o Cristo vindo pela segunda vinda, e então diz assim, Jesus Cristo vai pelejar contra eles. Vejam assim, então, se faz favor, no versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, então, acabou de fazer isto, os santos estão ressuscitados, os santos agora são reis e são senhores debaixo de Jesus Cristo, por isso, então, Jesus Cristo é o rei dos reis, porque os reis estão com ele, e o senhor dos senhores, porque os senhores estão com ele, e os reis e os senhores que estão com ele são os santos ressuscitados. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando de todas as árvores que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carnes de reis e carnes de comandantes, isto é, dos reis humanos, da humanidade, dos governos que estão a lutar contra a segunda vinda de Jesus Cristo, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, perdão, tanto pequenos como grandes, e via besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele, isto é, contra Jesus Cristo, aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado ao cavalo, isto é, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, como vemos, faz guerra com justiça, peleja com justiça, e todas as aves se fartam das suas carnes. E no versículo 1 do capítulo 20, vê-se que as nações são conquistadas, que vimos aqui, e agora, então, Satanás e os seus demónios são postos no deserto, prendidos por mil anos, vejam então. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs-se sobre ele, para que não mais enganasse as nações. É o grande mentiroso, o grande enganador, até que se completarem os mil anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então, vemos que as nações são conquistadas, as nações que estão a lutar contra Jesus Cristo são conquistadas e são derrotadas, e então são postas debaixo do reino de Deus, e Satanás e os seus demónios são postos na prisão, prendidos por mil anos. E por isso, então, pode haver o reino de Deus, pode começar. O paraíso do reino de Deus pode começar na terra. Vejam então no versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Isto é, aos santos, convertidos, feitos filhos e filhas de Deus, seres espirituais, a julgar. Vi ambas as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto é, o milénio, o reino de Deus a governar na Terra, inicialmente, na primeira fase, por 1000 anos. O que é que temos que fazer agora, queridos irmãos? Quando Jesus Cristo vier, ele vai destruir Satanás e vai subjugar as nações. Esta é a implicação, está claro, do dia santo. Mas o que é que se passa, entretanto? O que é que precisamos de fazer agora? Entretanto, Jesus Cristo ainda não veio. E qual é a nossa responsabilidade hoje em dia? Vejamos então em Levítico 23, versículo 27. 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Temos que afligir a nossa vida. Isto é, temos que jejuar com um espírito de arrependimento, um espírito de mudarmos a nossa maneira de viver, um espírito de vermos como não somos perfeitos, mas como temos muitos erros, como temos muitas coisas erradas que nos temos de mudar. E então, com essa atitude, então jejuamos. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 58, aqui está o caso das pessoas a jejuarem. Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, isto é, fala bem alto, não te detenhas, erga a voz como a trombeta, erga a tua voz como se fosse uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Anuncia às nações os pecados. Ao meu povo. E quem é o meu povo? O meu povo é a igreja, mas também é o povo de Deus, porque nós temos pecados. Anuncia ao povo o pecado. Mesmo neste estado ainda me procuram dia de dia. Isto é o meu povo. Porque diz assim, tenham prazer em saber os meus caminhos. É o meu povo. Sim, quer saber os meus caminhos. Querem saber a verdade de Deus. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos de justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Sim, queremos saber Deus. Sim, queremos ser pessoas santas. Sim, queremos ser cristãos. Entretanto, jejuam, estamos aqui. Mas porque jejuamos nós e tu, Deus, não tomas atenção ao nosso jejum? Porque afligimos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e tu não tomas em consideração, não tomas em conta? Eis que no dia em que jejuamos, então aqui está aqui a resposta de Deus, diz assim, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês estão a jejuar, a pedir, a dizer, quero que estas coisas, que os meus interesses sejam cumpridos. Estou a jejuar, Deus, para tu fazermos isto a mim e aquilo a mim e aquilo eu com o outro. Queridos irmãos, não estamos a jejuar para forçar a Deus, para exigir de Deus certas coisas. Porque diz assim, Deus está a dizer, versículo 4, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Se vocês estão a jejuar dessa maneira, Deus não vos ouve. Temos que jejuar de outra maneira. Porquê? Qual é a maneira que temos de jejuar? Temos de jejuar para nos analisarmos a nós próprios. Para vermos onde estamos errados, para vermos onde não estamos a fazer bem e para mudarmos, para sermos melhores pessoas, para termos mais compaixão para outros, para termos mais carinho para outras pessoas, para ficarmos melhores pessoas, para nos mudarmos a nós próprios, para estarmos mais perto de Deus. Por isso é que estamos a jejuar, estamos a jejuar para estamos nos afligir a nossa alma para estarmos mais perto de Deus. Vejam aqui em versículos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Sim, não seja, não tenhas falta de piedade, impiedade por outras pessoas. Tenhas cuidado e carinho por outras pessoas. Desfaças as ataduras de servidão. Quer dizer, não sejas duro em outras pessoas. Não sejas mau para outras pessoas. Deixes livres oprimidos e espedaços todo jugo. Sim, perdoa. Às vezes não perdoamos outras pessoas. Andamos com coisas na nossa cabeça sem perdoar as outras pessoas, porque fizeram isto, fizeram aquilo, e não perdoamos. Dizemos, ah, sim, eu perdoo, mas não me esqueço. Que os irmãos precisamos de perdoar. Sinceramente, perdoar e deixar livre e despedaçar esse jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Queridos irmãos, não é só faminto fisicamente, a pessoa que tenha fome, mas pessoas têm fome de carinho, têm fome de amor, têm fome de serem cuidados, de serem respeitados ou respeitadas. E recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. Se é uma pessoa, está desencorajada, precisa de ajuda. Não te esqueças de ter cuidado com essas pessoas e de os vestir, de os encorajar e de lhes dar o que eles precisam. Queridos irmãos, estamos a jejuar porque precisamos de Deus e precisamos de Deus como é o que é o nosso dador e sustentador da nossa vida e por isso estamos a jejuar porque a luta continua. A luta contra Satanás continua, Satanás está à nossa volta, está a tentar nos enganar, está a tentar nos fazer com que nós não perdoemos outras pessoas, que não tenhamos carinho, que não sejamos piedosos. Queridos irmãos, temos que pôr a armadura completa para lutar a Satanás, lutar estas dificuldades que temos na vida de hoje em dia. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto a mais, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os ataques do diabo. Por isso é que estamos a jejuar, para pormos mais esta armadura de Deus, para podermos lutar melhor contra estas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra poderes espirituais à nossa volta, na nossa mente, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes que nos afetam mentalmente, que nos encorajam a fazer mal, a não perdoar, a maltratar pessoas e coisas assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecereis inabaláveis, isto é, sereis capazes de discernir o bem do mal, porque têm a lei de Deus bem escrita na vossa mente, ficando assim uma lei para vós próprios, e estão a discernir e assim a vencer, permanecendo inabaláveis. Por isso é que jejuamos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, porque Satanás é o pai da mentira. Precisamos de cingir com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Qual é a justiça? Da justiça de Deus. Não é a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Precisamos de fazer paz. Não é ter vingança e coisas assim, mas preparação do Evangelho da paz. E de perdoar, de dar perdão e fazer... não é só perdoar, mas é fazer uma reconciliar com as pessoas, embraçando sempre o escudo da fé, tendo fé em Deus, que Deus vai, ao fim de contas, corrigir os males, e não é para nós prestarmos a corrigir os males. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, de Satanás. E assim, quando temos estes ataques de Satanás, com fé, tendo esperança que Deus, então, está em controle e que Ele apagará isso tudo. Tomai também o capacete da salvação, isto é, na nossa mente, sabendo bem o plano de salvação, que é a esperança de salvação, e a espada do Espírito, o Espírito Santo de Deus em nós, na nossa cabeça, que é uma espada na nossa língua, na nossa cabeça, para lutar contra os ataques de Satanás. E esse é o Espírito que vem a nós pela palavra de Deus, por lendo, estudando a palavra de Deus, que é, ao fim de contas, Jesus Cristo. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e por isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que seja dada no abrir a minha boca a palavra, etc. Temos que pôr a armadura, esta armadura, por isso é que estamos a jejuar, por isso é que jejuamos, para estarmos mais perto de Deus, para analisarmos a nós próprios, para, entretanto, termos a capacidade de ter alimento sólido, de discernir o bom do mal. E assim, então, poderemos aproximar com confiança perante o trono de Deus para pedir ajuda quando necessitamos. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos, neste dia da expiação. Que Deus vos dê a força e a energia de compreender o significado deste dia, que é um grande dia de esperança para todos nós, queridos irmãos. E então quero desejar a vós todos uma boa festa de tabernáculos.